Olá, senhoras e senhores. Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência sobre o fato relevante divulgado pela Minerva Foods na data de ontem. Estão presentes hoje conosco o senhor Fernando Galletti de Queiroz, diretor-presidente, e o senhor Edson Ticle, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo traduzida simultaneamente, disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas por áudio, clique no botão Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativá-lo para fazer perguntas. Perguntas em inglês deverão ser realizadas por escrito. Para fazer perguntas por escrito, digite seu nome, companhia e pergunta no botão Q&A. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência são relativas às perspectivas de negócio da Minerva, metas operacionais e financeiras que constituem-se em projeções da diretoria da companhia e que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência, passo a palavra aos senhores Fernando Queiroz e Edson Ticle, que iniciarão a apresentação. Por favor, senhores, podem prosseguir.
Bom dia, obrigado a todos aí pela participação na nossa conferência. Eu vou tentar fazer uma apresentação breve, para a gente poder ter mais tempo para o que vem. Vou começar aí no slide 2, onde a gente mostra qual foi o objeto da aquisição que foi anunciada ontem. Então, a gente está comprando ativos de abate de ossa, são 16 ativos de beef, mais um de lamb, e mais um centro de distribuição no Chile. Esses ativos estão localizados no Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. Eles eram ativos de abate de soja que pertenciam às operações da Marfrig na América do Sul. É quase que a totalidade das operações, com exceção das operações de processamento da Marfrig e algumas plantas que eram utilizadas para dar suporte em termos de matéria-prima para essas operações de processamento. Esses ativos, vale dizer, que são complementares ao nosso footprint operacional. Eles trazem e aprofundam a nossa diversificação geográfica, reforça a nossa liderança na operação de beef na América do Sul, especialmente na exportação. A gente estima que o nosso market share pode crescer de 20% para alguma coisa entre 30 e 35%, e traz um posicionamento estratégico complementar na operação de cordeiro, trazendo uma diversificação para o Chile. Quando concluída a operação, 3/4 da nossa operação de cordeiro vai estar na Austrália e 1/4 vai estar no Chile. Temos de dados operacionais e financeiros, a gente está comprando uma capacidade instalada de abate de quase 13 mil cabeças dia de gado, de 6.500 cabeças de cordeiro por dia. Na nossa estimativa destes ativos, e aí vai lembrar que a gente está fazendo uma aquisição de ativos. Portanto, a gente não teve acesso a nenhum balanço, a nenhum DRE dessas operações. A gente fez uma estimativa com base nos ativos, com base na diversificação geográfica, com base nas nossas próprias operações. E a gente chegou numa receita líquida estimada de aproximadamente 18 bilhões de reais, que esses ativos devem estar fazendo hoje, e um EBITDA que a gente estima numa margem de aproximadamente 8%, dadas as características das plantas, as habilitações e a gestão atual dos ativos. Esse é um ponto bastante interessante que eu queria parar um pouco para mostrar para vocês um pouco a conta que a gente fez. Se vocês pegarem a nossa receita líquida do segundo tri, dividir pelo número de cabeças abatidas, você vai chegar numa receita por bovino de aproximadamente R$ 7.100 e numa receita por cordeiro de mais ou menos R$ 1.000, R$ 1.200. Se você aplicar uma utilização de capacidade de 80%, ajustar os bovinos, por exemplo, as três plantas que estão paradas e que a princípio a gente não vai voltar a operar, quer dizer, olhando os ativos da forma como eles estão, você vai chegar numa receita estimada usando as métricas nossas de receita por bovino e receita por ovino, de alguma coisa entre 17,6 e 18,9 bilhões de receita estimada. Essa conta é muito fácil de bater, não tem mágica, não tem projeção, não tem nada. É simplesmente pegar os dados nossos do segundo tri e brincar, com as quantidades de cabeças abatidas de gado e de cordeiro. Qual que é a estrutura do deal? A gente está estimando, ou a gente comprou, por um firm value de 7,5 bilhões de reais, sendo que 1,5 bilhões foram pagos ontem como sinal saindo do caixa da Minerva, e os outros 6 bilhões a gente tem um bridge, com commitment firme do JP Morgan, e a gente tem aí 18 meses, para poder pensar como a gente vai fazer o takeout desse bridge loan fornecido pelo JP Morgan. Vamos agora para o próximo slide para falar um pouco dos ativos. Como eu falei, a gente está comprando ativos no Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. No Brasil, são essas plantas todas que estão apresentadas aí, mais o centro de distribuição no Itupeva. A capacidade instalada dessas plantas é de aproximadamente 10.100 cabeças, uma diversificação geográfica bastante importante e bastante complementar à diversificação geográfica atual da Minerva. Se a gente for para o Uruguai, nós estamos comprando três plantas com capacidade de pouco mais de 2.000 cabeças por dia, também bastante complementar à nossa atual footprint no Uruguai. Indo para a Argentina, a gente está comprando uma planta com capacidade de abate de aproximadamente 750 cabeças, também numa região diferente da região em que a gente atua na Argentina, portanto complementar. E por último, no Chile, a planta de cordeiro na Patagônia, 6.500 cabeças por dia, que vai dar uma diversificação bastante interessante em relação à Austrália. Essa planta, ela tem mercados premium onde ela consegue atuar e vai ser bastante complementar para o nosso portfólio de valor agregado de ovinos. Agora eu vou passar para o Fernando para falar um pouco do racional da transação.
Valeu, Edinho. Bom dia a todos. Vocês conhecem a estratégia da Minerva. Diversificação geográfica é um pilar de crescimento, é um pilar da nossa estratégia. E essa operação, ela aumenta a nossa diversificação geográfica em estados no Brasil, em regiões no Uruguai, na Argentina, e traz um novo país, que é o Chile, agregando a operação de cordeiro que nós temos aí na Austrália, mostrando aí a força que a empresa passa a ter, especialmente no mercado internacional. E esse é um ponto importante, né? O primeiro ponto, que é a criação da operação número um em eficiência de carne bovina na América Latina. Nós temos hoje uma plataforma de venda que ela é centralizada em Dubai, portanto é um plug and play na nossa operação. Como Edinho colocou antes, a nossa operação, a nossa aquisição, ela não é uma aquisição que traz junto o SG&A, ela é do pessoal, a parte de pessoal é o pessoal de fábrica, portanto, essas fábricas, elas já entram gerando caixa, gerando resultado para a gente. Aí nós temos aí, além disso, como segundo ponto importante, as sinergias operacionais e comerciais. Economia de escala é um dado óbvio. As sinergias comerciais, como eu disse, nas exportações, a gente estima que isso vai trazer 150 a 200 bips na nossa margem. Isso daí, conservadoramente, uma maior eficiência na aquisição de matéria-prima, não de preços, mas principalmente de diversificação, de aceleração, desaceleração de cada uma das unidades. Uma oportunidade na expansão da distribuição, né? A capilaridade nossa cresce, são mercados que a gente ganha força. Se vocês olharem o que aconteceu pós-Covid, vários mercados tiveram consolidação, especialmente na parte de food service, na parte de varejo, fora do Brasil, principalmente. E nós estamos aqui, deixando a empresa mais forte para que a gente possa ter também uma força maior dentro das negociações, globais que nós temos. Essa é uma oportunidade de crescimento para a Minerva, que ela não podia deixar de ser colocada. Essa operação, nós estudamos ela há mais de 10 anos. Aí vocês que acompanham há mais tempo, sabem que nós várias conversas houveram entre as duas empresas, e acho que agora as empresas estão maduras, estavam maduras. A confiança, entre as empresas aumentou, e o que permitiu que a gente desse esse passo numa operação que a gente julga que é um ganha-ganha para todos. E isso daí, como terceiro ponto, ela reforça a nossa liderança no mercado de carne bovina na América Latina. A gente aumenta a produção, dilui custo, aumenta os instrumentos que nós temos de gestão de risco, aumenta a eficiência dos instrumentos de gestão de risco, e aumenta a nossa exposição nos principais mercados premium, de acordo com a estratégia que a Minerva tem. No próximo slide, a gente está vendo aí como fica o footprint da Minerva, né? Nós estamos fazendo 16 fábricas a mais, são 40 fábricas em diferentes regiões, o que dá para a gente uma capilaridade na compra. A gente está perto dos produtores, a gente está perto para ser mais eficiente, para poder estar mais junto com os produtores, tá? Com uma capacidade de realmente. De estar vivendo a realidade de cada uma das regiões. E aí são 40 fábricas de bovino, 5 fábricas de cordeiro. E é interessante vocês olharem aí a conta percentual de como que nós ficamos em relação à nossa diversificação geográfica. Fazendo essa conta da nossa capacidade, nós ficamos com 52% da nossa capacidade de produção. No Brasil, 15% no Paraguai, 15% na Argentina, dois países super importantes. Crescemos a nossa o peso do Uruguai para praticamente 11% e 7% na Colômbia. Então, é um footprint para bovino que é único no mundo, é único na forma que está estruturado, tá? E assim, eu repito uma coisa que ele é não replicável. Dificilmente você tem uma empresa que tenha a capacidade e a diversificação geográfica que nós temos. E no cordeiro a gente fica com 75% na Austrália, 25% no Chile, que também permite a gente estar trabalhando nos mercados premium. Então, se nós somarmos tudo isso, esse ambiente, essa estrutura que nós julgamos, que é uma estrutura ganha-ganha para as empresas, isso permitiu que a gente desse esse passo com segurança e sabendo que nós podemos efetivamente gerar valor agregando isso. E o seguinte, vamos ter, obviamente, desafios de integração, cultura, mas essa é a vigésima operação de M&A que eu e o Edinho fazemos juntos. Isso dá para a gente bastante segurança da nossa forma de integração, a nossa forma de levar os instrumentos, principalmente de gestão de risco, para gerar valor dentro dessas operações. Dito isso, eu devolvo para o Edinho aí para passar sobre as projeções e análise de sensibilidade que a gente vê para frente.
Desculpa. Obrigado, Fernando. No slide 7, vamos falar um pouco dos destaques financeiros da operação. Então, se a gente pegar a Minerva, dados LTM do segundo tri, a gente fez aproximadamente 29 bi de receita líquida, 2,8 bi de EBITDA, geramos um fluxo de caixa livre de quase 1 bi e tínhamos uma alavancagem de 2,7 vezes. Os ativos que a gente está trazendo da Marfrig, de acordo com as nossas melhores estimativas, baseadas de novo nos nossos números do segundo tri. A gente traz uma receita líquida de 18 bi, um EBITDA de aproximadamente 1 bi e meio. Vale dizer que esta é uma aquisição em que os ativos já entram gerando caixa livre para a nossa operação. A gente estima o capex de manutenção dessas fábricas ao redor de 300 milhões, um EBITDA de 1,5 bi e a dívida que a gente vai tomar para fazer a aquisição de 7,5 bi. Conservadoramente, isso vai gerar um custo financeiro de 750 a 800 milhões de reais ano. Portanto, eu vou ter um EBITDA de 1,5 bi entrando e uma saída de caixa de aproximadamente 1,1 bi. Esses ativos entram gerando de cara 400 milhões de reais de caixa livre adicional. E por que que isso é importante? Porque a gente parte de uma situação bastante confortável, a mais confortável do setor em termos de balanço e alavancagem. Compramos um ativo que estrategicamente nos posiciona com um footprint único, como o Fernando acabou de dizer, mas ativos que já entram gerando caixa e, portanto, nos ajudam na desalavancagem rápida do nosso balanço. Se a gente somar as duas operações, num primeiro momento a gente deve ter receita de 46, 47 bi, um EBITDA combinado de 4,3 e uma margem de 9,1. Se a gente assumir algumas premissas conservadoras de geração de sinergia, né, se você pegar o nosso histórico de 19 aquisições, como o Fernando falou, em média a gente melhora entre 150 a 200 bi o EBITDA combinado do alvo mais o que a Minerva já tinha antes de fazer a aquisição, num prazo de normalmente 18 meses. Se a gente olhar um ano à frente e pensar numa sinergia da metade, aí ao redor de 70 basis points, ou seja, a nossa margem sair de 9,1 para 9,8, a gente está falando num EBITDA de 5,1 bi, uma receita líquida que cresce pelo menos 10% no alvo, chegando a 52 bi combinada. E aí isso vai nos gerar um fluxo de caixa livre de 2,2 bi, portanto a gente pega 1 bi mais 400 dos ativos e a gente acha que tem potencial de gerar mais 700, 800 milhões de fluxo de caixa livre adicional vindo das sinergias. Com isso, a nossa alavancagem em 12 meses ela volta praticamente para o mesmo patamar que a gente tem hoje. É um desafio? Obviamente é um desafio. O que que nos dá confiança? Esse track record de 19 aquisições em 14 anos feitos por mim e pelo Fernando, todo o processo de integração e todo o processo de extração de valor que a gente teve em todas essas aquisições. Eu quero lembrar que em 15 anos a gente multiplicou o faturamento da Minerva por 50 vezes com essa aquisição. Portanto, eu acho que algum track record em aquisição, em geração de valor, a gente consegue apresentar para o mercado. Outros destaques importantes aqui. Esse custo de endividamento de 750 a 800 milhões, ele é bastante conservador, ele está implícito mais ou menos no custo do bridge que a gente tem do JP Morgan. Então, não implica em alternativas de funding mais baratas, que certamente vão aparecer, já apareceram, e a gente vai tomar a decisão ao longo dos próximos 12 meses de como aproveitá-las. Outra coisa importante, como o Fernando falou, o fato de a gente estar comprando ativos, a gente não traz a estrutura administrativa pesada de uma operação dessa. Então, a gente praticamente só traz custo variável. Como a gente está aumentando em 44% a nossa capacidade de abate e processamento, significa dizer que da noite para o dia a gente está diluindo o nosso custo fixo em 44%. Por isso traz um ganho de escala importante, que vai ser refletido na melhoria de margem que a gente vai ter na operação ao longo dos próximos 18 meses. E finalmente, passando para o slide 8, a gente faz algumas análises de sensibilidade, bastante, eu diria, bastante reais, bastante conservadoras e bastante pé no chão. A gente varia a margem EBITDA um ano à frente, né? A gente fala do ano fechado de 2024 entre 9 e 11%, e aí implica você extrair de zero até 200 basis points de sinergia. A gente apresenta qual seria o EBITDA correspondente, a geração de fluxo de caixa livre correspondente àquele EBITDA e como é que ficaria a dívida líquida, nossas métricas de alavancagem. Então, numa situação bastante realista, assim que a gente fizer o closing do deal, olhando um ano à frente, então se a gente assumir o closing do deal em dezembro e olhando o ano de 2024 fechado, a gente diria que a nossa alavancagem ela pode estar entre 2,2 e 2,9 vezes, dependendo da forma e da intensidade das sinergias que vão conseguir ser extraídas da nova Minerva. Vale dizer também que assim que a gente fizer o closing do deal, olhando os números pro forma, nossa alavancagem, olhando os números base de 2000, do segundo tri de 23, ela deve subir do 2,7 para alguma coisa como 3,2, 3,3. Isso não considerando o tempo que vai levar para fazer esse closing e o que a gente deve gerar de caixa livre e de desalavancagem adicional até fazer o closing deste deal. Novamente lembrando, essa transação contempla a incorporação de ativos que já são geradores de caixa. Eu quero frisar isso, porque isso é muito importante. Mesmo 100% alavancada, mesmo considerando um custo de dívida extremamente conservador, esses ativos entram gerando caixa para nossa operação. E por último, uma mensagem final, na conclusão, recapitulando os benefícios dessa operação. Então, a gente passa a ser a operação número um de bovinos em eficiência e tamanho na América Latina. A gente aumenta e aprofunda a nossa diversificação geográfica. A gente aumenta em 44% a nossa capacidade de abate, passando para mais de 42.400 cabeças dia de bovinos e mais de 25.700 cabeças dia de cordeiros. A gente tem a oportunidade de extrair elevadas sinergias operacionais e comerciais. A gente passa a ter acesso a mais de 100 países na exportação, com uma posição bastante privilegiada. A gente passa a ser a plataforma com o maior número de plantas certificadas para exportação para a China. Nossa estimativa de cerca de 17 mil cabeças-dia aprovadas para a China. A gente passa a ter um portfólio diversificado dentro das nossas marcas atuais, portanto, a gente aumenta os volumes nas nossas marcas, o que gera ganhos, obviamente, tanto comerciais quanto de rentabilidade. E, por último, a gente acha que fortaleceu a nossa plataforma para geração de valor, porque a gente fortaleceu nossa posição de liderança. A gente se coloca numa posição muito privilegiada para extrair sinergias e a gente aumenta ainda mais a nossa importância e o nosso alcance internacional. Eu vou devolver para o operador para a gente começar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas por áudio, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para realizar perguntas. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Ricardo Alves, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Ricardo, seu microfone já está liberado.
Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Quando vocês olham os ativos em questão, né, o que que chamou mais atenção, né, nessas plantas da Marfrig, né? Se comenta muito, ou tem se comentado desde a noite passada até agora, de Tangará da Serra, por exemplo, né, alguns outros ativos que podem ser interessantes. Eu queria escutar de vocês um pouco mais específico, assim, o que que chamou atenção nessa conversa inicial que vocês tiveram com a outra empresa, né? Eventualmente, pelo que o Edson comentou no call, a ideia é não abrir as três plantas novas, mas eventualmente isso pode ser uma estratégia. E eu acho que essa pergunta ela se expande, obviamente, para outras plantas no Brasil, né? Algumas delas têm acesso à China, outras não. Talvez vocês vejam possibilidade de acessar a China, mas eu acho que se expande para outras regiões também. Então eu queria explorar um pouquinho também o Uruguai, né? Mais um movimento inorgânico que você fecha, uma estratégia claramente de consolidação do Uruguai. Então eu queria tentar entender se existe um ângulo também específico no Uruguai, especificamente, ou em alguma outra região. E uma outra pergunta rápida, a minha segunda pergunta seria sobre eventuais questionamentos por parte de CADE, agente antitrust mesmo, se você já tem mapeado algumas informações que poderiam, né, mitigar preocupação com concentração de mercado em algum mercado específico. E se houver atraso, eu sei que isso claramente não deve ser base case de vocês, mas se houver atraso, se há mecanismos específicos para o fechamento da transação. Obrigado, pessoal.
Ô, Ricardo, bom dia. Eu vou falar de CADE primeiro. Cara, a gente vai seguir os ritos processuais em cada país tem seus próprios prazos. A gente estima que o total não vai passar de 12 meses para a gente ter o closing em todas as regiões em que é necessário fazer notificação de antitrust. Fora isso, eu posso te dizer que a gente está preparando o material, vamos fazer o filing o mais rápido possível em todas as jurisdições. E de novo, reafirmar que o prazo máximo, em nossa opinião, dado tudo que a gente viu e dadas as jurisdições que a gente vai entrar, não passa de 12 meses do closing da operação.
Em relação ao que você, né, colocou, Ricardo, do que nos motivou Sem dúvida nenhuma, é a complementariedade. Mas aqui eu destaco que o Minerva evoluiu muito na gestão de risco, nas arbitragens geográficas, nos acessos aos mercados, na estrutura. Hoje nós temos uma estrutura centralizada em Dubai para vendas nos mercados internacionais, que nós temos uma capilaridade muito grande, com 17 escritórios, e aí a gente está atingindo novas áreas, novas estruturas comerciais. Então, no mercado pós-Covid, que ele teve várias consolidações nos vários segmentos, ter uma empresa mais forte na plataforma, mais eficiente na produção de carne bovina, faz todo sentido para nós. Vocês que acompanham o mercado aí, essa operação, nós já havíamos olhado, já havíamos testado ela por mais. Nos últimos 15 anos, por várias vezes. Então, acho que chegou o momento das empresas maduras, das nossas, de ter uma operação que ela tem, ela é um ganha-ganha, mas principalmente que a nossa equipe interna nunca teve tão preparada, tanto na parte de cultura, como na parte de gestão de risco, como na parte de tecnologia, de inteligência de negócio, para poder fazer, esse movimento. Você perguntou especificamente do Uruguai. É, sem dúvida, um país super importante. Tem o maior status sanitário, tem o melhor status sanitário na América do Sul. Então, sem dúvida nenhuma, ele passa a ter uma relevância maior, cresce dentro da importância da diversificação que a gente tem.
Vale dizer só, Ricardo, que nos números de análise de sensibilidade, nos números base do segundo tri, não estão incluídos os números de BPU. Eu quero lembrar que o closing do negócio, aí dando uma informação para vocês, deve acontecer até o final, do mês de agosto, portanto,
Semana que
amanhã.
vem.
Amanhã. E aí a gente passa a partir de setembro a operar a BPU. As aprovações todas já foram, conseguidas. Enfim, é uma questão só da gente fazer o handle, do business para nós. Isso deve acontecer até o final dessa semana. Então, esses números, eles realmente são conservadores, porque também não incluem um faturamento importante e uma margem importante que vem dessa operação de BPU.
Tá ótimo, senhores. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Bortolucci, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Thiago, seu microfone já está liberado.
Oi, Fernando Edson. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e perguntas. Eu tenho duas também. Quando a gente tenta comparar aqui a margem implícita nos números de EBITDA, que vocês veem os ativos da Marfrig rodando, eu chego no número aqui perto de 8,5 de margem EBITDA. Isso compara com o lastro avanço da Minerva de 9,7. Se eu fosse imaginar que ambos poderiam convergir, a gente estaria falando aqui de mais de 200 bases de potenciais eficiências para serem capturadas daqui para frente. A primeira pergunta é: tem algum motivo estrutural que indique que os ativos que vocês estão comprando deveriam rodar com uma margem menor do que a margem do Minerva hoje? Isso é para entender num cenário factível onde a gente poderia imaginar essas eficiências vindo. E a minha segunda pergunta é com relação ao slide de sensibilidade e alavancagem. Sei que vocês não dão guidance, isso não é um commitment, mas dado o potencial de ganho de eficiência, que parece claro, isso sem falar na geração orgânica de fluxo de caixa do business, faz sentido imaginar que tem uma probabilidade grande do Minerva já voltar para 12,5 alavancagem até o final do ano que vem?
Vou responder. A primeira pergunta, a resposta é não. Não há nada que nos faça crer que essas plantas que estão sendo adquiridas, esses ativos, não possam operar num prazo de até 18 meses nas mesmas margens que o Minerva faz hoje. Não tem nada contra essa hipótese. É uma questão da gente integrar rapidamente e colocar dentro do que eu chamo de sistema Minerva de gestão, que tem a ver com o Beef Desk, tem a ver com o Choice Meeting, tem a ver com os instrumentos de gestão de risco do dia a dia, tem a ver com os nossos canais de exportação, que têm se mostrado mais eficientes do que a média de mercado. Então, tem uma série de low-hanging fruits e quick wins que a gente vê que podem nos facilitar a extração de sinergias num prazo até menor do que esses 18 meses. A sua segunda pergunta. Repete para mim, Thiago.
Alavancagem, Edson.
Ah, alavancagem, tá. Cara, essa análise de sensibilidade que a gente faz, a gente tenta ser conservador, eu tento pegar um cenário ruim, um cenário muito positivo. Eu posso te dizer o seguinte: da data em que a gente fizer o closing da operação, se as coisas acontecerem como ocorreram nas últimas 19 aquisições, muito provavelmente em 12 meses a gente volta para a alavancagem atual, que é alguma coisa entre 2,5 e 2,7 vezes.
Perfeito. Se eu puder uma última, essa é super rápida. Talvez seja até uma pergunta mais para a Marfrig do que para vocês, mas só para a gente tentar entender. Quando a gente tenta recompor aqui na apresentação da Marfrig o EBITDA do ativo que vocês estão adquirindo, eles reportam ou deixam implícito algo mais próximo de 750 milhões. O que poderia ser a diferença aqui do que a Marfrig está reportando para onde vocês entendem que a empresa está rodando?
Vamos lá, o que nós estimamos, Thiago, foi o que nós geramos em cada uma das unidades por cabeça. Cada empresa tem o seu próprio sistema de alocação interna de custos, cada empresa tem as suas próprias políticas, especialmente com a parte de industrializados, a política de transferências internas. Então, nós não conseguimos saber exatamente, porque elas dependem de políticas internas que cada empresa tem.
De transfer
De
prices,
transfer
de
price, de alocação de
uma série
custos,
de
de
outras
tudo
coisas que a
isso.
gente não consegue. Você sabe,
Como...
dependendo de como você, por exemplo, você coloca a verba de marketing, dependendo de como você faz as transferências de preço entre as unidades, você pode estar jogando mais resultado para uma divisão, menos para outra. O fato é, o resultado final é o mesmo, não importa muito como é que você divide entre as divisões.
Mas sem dúvida nenhuma, a pergunta principal é para os vendedores.
Exato.
Tá claro. Obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Por favor, senhor Gustavo, seu microfone já está liberado.
Bom dia, Fernando, Edinho. Na verdade, pessoal, eu tenho duas perguntas aqui, mais ou menos relacionadas ao mesmo tópico, que é o investimento necessário para a gente atingir essas margens que, né, chegariam nesse patamar mais próximo da Minerva aí depois de 18 meses. E aí, sobre esse investimento, eu queria olhar sobre a ótica do capital de giro e a ótica do CapEx, né? Então, o que eu queria entender é o quanto de capital de giro vocês acham que poderia ser consumido para a gente atingir esses 18 bi de top line com o ramp-up das plantas. E CapEx também, eu queria entender se essa conta dos 18 bi já consideram, né, reativação das plantas e se o estado atual da base de ativo vai requerer algum investimento adicional que não recorrente para atingir esse patamar. Obrigado, pessoal.
A resposta é não, não estamos considerando, como eu destaquei durante o call, não estamos considerando essas plantas, três plantas paradas voltando à operação, a gente mantém elas paradas. De novo, essa questão, no nosso caso, é bem fácil bater o um número, é uma questão matemática, é só abrir uma planilha, fazer a conta da receita por boi, receita por cordeiro, multiplicar por 252 dias úteis, ano, você vai chegar nessa estimativa de 17,6 a 18,9 bi. Que eu falei para vocês e que a gente acabou usando ponto perto do ponto médio aí, 18 bi. É só capex de manutenção, as plantas estão operando e estão operando num nível muito parecido com as nossas, e é obrigação, obviamente, do vendedor manter isso até fazer o handover para nós. Capital de giro para a gente crescer 10% em volume e extrair um pouco mais de eficiência da operação. A gente estima que pode ter um investimento de 500 a 700 milhões de reais ao longo de 12 a 18 meses. Então, não é algo que vai ser feito de uma vez só. À medida que a gente fizer o handover da operação, a gente vai fazendo ramp up, vai aumentando, vai melhorando. E isso, de alguma forma, pode requerer até 700 milhões de capital de giro. É o único investimento que a gente pode ter que fazer para poder chegar nas métricas de margem e de extração de sinergia que a gente está se propondo e está compartilhando com vocês.
Gustavo, eu acrescento na questão que o Edinho colocou, nos pontos que o Edinho colocou, que nós, sem dúvida nenhuma, a vendedora tem uma série de eficiências que a gente, dentro dos processos que nós tivemos anteriores, de integração, a gente acaba aprendendo. Mas nesse caso em específico, a gente tem uma boa ideia do que a gente pode encontrar. Nós fizemos um swap de plantas no passado, que foi trocar Várzea Grande, que era nosso, por Paranatinga, que era deles. Então, nós vivemos já uma experiência de saber o que tem de diferença nos sistemas de gestão e como que a gente pode, após essa experiência, também acelerar essa integração e buscar extrair
É isso,
eficiências.
extrair, manter as melhores práticas e extrair mais eficiência.
Exatamente.
Obrigado, pessoal, tá claro.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Fonseca, da XP. Por favor, senhor Pedro, seu microfone já está liberado.
Bom dia, Fernando, Edson. Parabéns pelo deal e obrigado por pegar as minhas perguntas. O primeiro ponto que eu queria só fazer um follow-up, o Edson já comentou sobre sinergias, né? Vocês têm um track record de fato muito grande. Nesses últimos 19 M&As, assim, considerando na média, o que vocês enxergaram de principais low-hanging fruits? Então, onde vocês acham que é mais fácil conseguir essas sinergias no curto prazo e o que talvez demandaria um pouco mais de tempo e até de maturação, uma vez que isso fosse plugado no modelo de negócio do Minerva? Essa seria a minha primeira pergunta. E minha segunda pergunta, né? O Edson já comentou que tem algumas propostas na mesa sobre o takeout do deal, o takeout do bridge do banco que entrou com commitment. Em termos de prazo, Edson, assim, mais ou menos o que a gente pode esperar na média de prazo para esse takeout do bridge? Essas seriam minhas perguntas. Obrigado.
Cara, assim, difícil precisar prazo, mas virou uma prioridade para nós pensar na melhor estrutura e na melhor forma, ou nas melhores formas, provavelmente vai ser uma cesta de operações para fazer esse takeout do bridge. A gente não tem pressa, mas a gente vai estar atento a aproveitar as janelas de mercado, seja no mercado local, seja no mercado internacional, e aí falando especificamente de dívida, de operações de dívida. O prazo dessas operações vai ser um prazo condizente com o que a gente necessita para começar a extrair sinergias e gerar fluxo de caixa livre de modo significativo dessas aquisições. Então a gente vai manter a estrutura de capital numa condição bastante favorável e o menos oneroso possível.
Dentro das sinergias, Pedro, uma das principais é a comercial. Nós temos, como eu coloquei na apresentação, uma estrutura com 17 estruturas comerciais para atender os principais mercados. Se o nosso trader está vendendo 10 ou 20 containers, ele ganha força quando ele está trabalhando com 20 containers. Eu acredito que essa parte tem bastante sinergia. A gente viu no, nos plugs anteriores como isso tem força, e nesse caso, bastante. A parte de gestão de risco é outra área comercial que ela vem junto com o tamanho, que permite você acelerar, desacelerar unidades conforme sazonalidade, conforme proximidade com o produtor, gerando mais valor para o produtor e gerando mais valor para nós. Na parte de produção, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter muita coisa para aprender, mas também nós temos um sistema que é muito forte de alinhamento de interesse das equipes. Te dou um exemplo. Nós temos uma competição por setor da fábrica e por fábricas, que ele é mensal com as melhores práticas que são transferidas de uma unidade para outra. Isso foi transformacional dentro da Minerva. É só mais um exemplo, né, na parte de gestão, onde que a gente pode efetivamente apressar, dar velocidade nisso. De novo, eu cito o exemplo de Paranatinga e Várzea, onde que vários desses modelos eles foram implementados. Então, a gente é otimista que existe espaço não só para a gente colocar nosso sistema, mas também para aprender e melhorar a Minerva como um todo.
Perfeito, Fernando, Edson, muito obrigado, muito claro. Se vocês me permitem, só um pequeno follow-up aqui. O Edson comentou sobre os principais assumptions ali para o cálculo do potencial de EBITDA estimado. Ele falou, né, de R$ 7.100 por cabeça de gado, 1.200 de cordeiro, e acho que você comentou também de um assumption de utilização de capacidade, Edson, de 80%, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado.
De 75 a 78 e 80, dependendo da planta, mas em média muito próximo de 80.
Perfeito. Mais uma vez, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Antônio Luiz Gomes, da 91. Por favor, senhor Antônio, seu microfone já está liberado.
Oi, obrigado. Se vocês conseguem me ouvir?
Positivo.
Sim, ótimo. Então, em termos de o vosso financiamento do Bridge Loan, vocês já falaram, vocês estão à procura de uma janela nos mercados internacionais ou locais. Eu só queria entender como é que vocês estão vendo, que é que são os juros que vocês vão pagar, que é o split que vocês têm alguns planos em termos do, não é, desse financiamento, e vocês já disseram, não sabem do prazo, mas queria só entender um bocado mais a vossa estratégia nesse aspecto, dado que os mercados e as janelas estão assim um bocado voláteis e difíceis.
A estratégia é acompanhar, e assim que a gente vê a janela aberta em condições que façam sentido para nós, é aproveitar e fazer o takeout com várias operações. A ideia não é ficar restrito a um instrumento só, é utilizar os acessos vários que a gente tem, não só em mercados de capitais, mas também bilaterais, sindicalização com bancos, enfim. Existe um cardápio bastante grande de opções. De acordo com as janelas de mercado e os custos, a gente vai ponderar e procurar fazer da melhor forma possível em termos de custo para a companhia, que o custo seja o menor possível, num binômio custo versus prazo.
Ok, então segundo, a minha segunda pergunta é relativa às agências de ratings. Vocês já tiveram conversas com a Fitch e a S&P? O que é que eles acharam desta transação? O que é que eles estão vendo em termos do vosso rating a longo prazo?
A gente tem as conversas marcadas para hoje. Primeira conversa inicial, todo mundo. A transação ela é bem-vinda, ela aumenta a diversificação, ela torna a companhia uma companhia maior. Se você olhar os últimos relatórios, talvez a principal crítica é o tamanho da Minerva, e portanto, a gente aumentar o tamanho da companhia, diversificar mais, é bem recebida, é bem-vindo, ainda mais de uma forma em que a nossa alavancagem. Ela aumenta pontualmente, mas não vai para um patamar, por exemplo, próximo dos covenants que a gente tem. Ela ainda fica bastante confortável em relação aos covenants e com uma perspectiva de desalavancagem muito forte, muito rápida, baseado principalmente no track record que a gente tem. Eu vou repetir de 19 aquisições nos últimos 14 anos.
Okay. E a minha última pergunta era acerca das plantas de processamento da Marfrig. E só para entender aqui, se calhar é uma pergunta básica, mas vocês vão continuar a dar essa oferta à Marfrig em termos das plantas de processamento deles de carne bovina?
Nós negociamos sim um contrato de fornecimento para algumas dessas fábricas.
Obrigado. Obrigado pelo seu tempo.
Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, pressione o botão Q&A e envie seu nome e companhia. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Por favor, Sr. Edson, passo a palavra para você para que faça a leitura das perguntas por escrito.
Bom, tem algumas perguntas aqui escritas. As duas primeiras são em inglês. Eu vou ler em português. A primeira vem da Joseline Jensen. Ela pergunta quando é que a gente espera completar a transação. Como eu disse, os prazos, principalmente de antitrust, eles devem levar por volta de 12 meses. Portanto, em até 12 meses a gente espera completar a transação. Qual é o EBITDA gerado pelos ativos adquiridos? Eu já respondi isso. A gente fez uma estimativa muito boa em função do que a gente faz de receita EBITDA e das características dos ativos que estão sendo comprados. Isso está no início da apresentação. A gente estima que eles geram hoje, sem sinergia, sem nada, alguma coisa como 1,5 bi de reais de EBITDA. Como é que eu vou financiar a transação? A gente vai fundear a princípio com dívida. A gente tem um committed credit line do JP Morgan de 6 bilhões de reais, que vale por 18 meses, e aí a gente vai pensar na melhor forma de fazer o takeout desse bridge. Segunda pergunta do Nicolai, é o LHC Management. Qual é a expectativa de alavancagem para o final do ano? Olha, se a transação não se completar até o final do ano, a nossa alavancagem provavelmente vai ficar muito próxima dos níveis atuais, que é alguma coisa ao redor de 2,5 vezes, que é a alavancagem que a gente tem mostrado aí nos últimos 18, 24 meses. Como é que a gente planeja gerenciar logística depois dessa adição de capacidade? Logística é um dos pontos importantes de sinergia, o fato da gente aumentar a nossa operação vai nos trazer maior poder de barganha com os operadores logísticos.
Lembrando só que um dos setores que houve mais consolidação foi no setor dos armadores, especialmente no mundo todo, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente ganha força dentro dessas negociações.
Outra pergunta é se tem algum acordo de fornecimento de produtos para essas novas plantas. Não, é mais do mesmo. Em grande parte do gado a gente compra no spot market, isso vai continuar. Obviamente, a gente tem alguns contratos de fornecimento de longo prazo que nos possibilitam fazer produtos especiais. Essas plantas vão entrar no mesmo, na mesma dinâmica que a gente tem na companhia hoje. Pergunta do João Mendonça: se o EBITDA de 1,5 bi é LTM ou é projetado? Eu vou repetir: é um EBITDA calculado baseados nas nossas experiências com esses ativos que estão sendo adquiridos, é a nossa melhor estimativa sobre o que esses ativos devem estar fazendo de EBITDA, sem considerar qualquer tipo de transferência intercompany ou qualquer tipo de alocação ou subalocação de custos entre divisões. Próxima pergunta do Rafael: no Uruguai, a Minerva passará a ter 7 plantas, incluindo as três atuais. E o BPU e mais as três que a gente está comprando agora. Porque nós temos 6 plantas no país, e se a gente prevê fechar alguma, a ideia é não fechar nenhuma e continuar operando todas as plantas, e é o fato da gente ter.
Aqui, só, Rafael, o BPU não estava na conta porque a gente não assumiu ela ainda. Então, são três mais as três que nós adquirimos,
Mais o BPU.
mais o BPU. Então, a sua conta está correta, são sete, mas a nossa apresentação a gente considera só as três que nós já temos e mais as três adquiridas nessas projeções.
Próxima pergunta vem do Barry's. Se a gente poderia emitir um bond em dólar antes do closing do deal. Essa é uma das opções de takeout. Sim, é uma opção que está na mesa. Não vou dizer nem que sim, nem que não, mas é uma das opções que obviamente está na mesa. Mais perguntas sobre o funding. Assim, é mais do mesmo. A gente está olhando todos os instrumentos. A gente pode usar International Debt Capital Markets. A resposta é sim. Se a gente pode emitir unsecured bonds, a resposta é sim. Se a gente pode emitir debêntures locais, sim. Se a gente pode fazer um empréstimo local sindicalizado, sim. Se a gente pode fazer um empréstimo internacional sindicalizado, sim. Ou seja, a gente tem um cardápio muito grande de opções. A gente vai olhar uma a uma e provavelmente a gente vai escolher uma combinação delas. Próxima pergunta sobre dividendos. Vem da Fidelity. Quais são os nossos planos em relação a dividendos, considerando o aumento na alavancagem? A nossa política continua. Sempre que a alavancagem estiver igual ou inferior a 2,5 vezes no final do ano calendário do exercício, a gente tem como política pagar no mínimo 50% do lucro líquido como dividendos. A gente mantém essa política. A diferença é que se a gente concluindo o deal, a gente vai alavancar a empresa acima desses níveis, mas se a gente tiver correto na extração de sinergias, em 12 meses a gente volta para esses targets de 2,5 e, portanto, a gente volta a praticar a política de dividendos. Então, provavelmente pode ter uma interrupção na política mínima durante 1 ano, que é o período em que a gente vai estar com a companhia um pouco mais alavancada. Pergunta sobre sinergias no tema ESG, no que tange a monitoramento de cadeia de valor das novas plantas. A resposta é sim, é óbvio. A gente vai pegar as melhores práticas que a gente tem e levar para essas novas plantas que estão sendo adquiridas. Outra pergunta agora do Quinéia, se o mix de vendas entre mercado local e exportação para a operação brasileira como um todo deve se manter inalterado com a entrada desses novos ativos, ou a gente vai aumentar o share de vendas no mercado local? A ideia é continuar fazendo como a gente sempre fez. A gente roda uma matriz semanal que nos dá o melhor breakdown, o breakdown ótimo de vendas entre mercado local e mercados de exportação, considerando os preços de cada corte em cada mercado e o quanto a gente consegue colocar de cada um desses cortes em cada mercado. A gente roda essa matriz. Vale dizer que a nossa área de inovação está fazendo com que essas interações quantitativas sejam cada vez mais rápidas, mais acuradas e mais eficientes. Portanto, se a gente levava, sei lá, 10 minutos para rodar um modelo e ter 30 possíveis outcomes, isso hoje roda em menos de 1 minuto com mais de 100 outcomes. Portanto, a gente tem um cardápio maior de opções, mais eficientes, mais rápido, e isso é, sem dúvida nenhuma, um dos diferenciais de gestão que a gente tem, é levar tão a sério a análise quantitativa na tomada de decisão, e isso que nos ajuda também na extração de sinergias e na melhora de margem. Portanto, o mix vai ser determinado semana a semana. Se você olhar o mix ótimo hoje das operações, seria alguma coisa como 65-35 ou 70-30 mercado exportação, mercado local. Ricardo do Morgan Stanley, considerando o momento de ciclo e pensando nas estratégias dos últimos anos sobre dividendos e manter essa política, eventual oferta seria algo a considerar para alavancar mais rápido? Não, dentro dos cardápios nossos de opção, a gente optou por financiar essa aquisição totalmente com dívida, porque a gente é muito confiante e bastante seguro, de acordo com o nosso track record, de que a gente desalavanca a companhia muito rapidamente com geração de caixa livre. E acho que a última pergunta aqui, quais são os nossos planos de dividendos, considerando de novo a nossa alavancagem mais alta? Eu já falei, a gente mantém a política e a gente espera que, num prazo aí de 12 meses, a gente volte com a alavancagem igual ou mais baixo do que 2,5 vezes e volte a praticar a política de pagar no mínimo 50% do lucro líquido em dividendos.
Aquela última.
Ah, tem mais uma pergunta aqui do UBP Asset Management. Se a gente pode dizer qual o percentual da capacidade total de produção que vai ser. Ah, tá. Ele quer saber basicamente do contrato de fornecimento nosso, quanto que a gente vai fornecer a Marfrig. É irrisório perto dos volumes que a gente está produzindo. Eu vou te dizer que é algo como 2% dos volumes que a gente espera produzir no ano. Acho que é isso. Vou devolver agora para o operador. Na verdade, vou devolver para o Fernando para fazer os closing remarks. Ah, tem mais perguntas de áudio então. Então, vou devolver para o operador.
Isso.
Vamos ouvir as perguntas de áudio. Desculpa.
Obrigado, Edson. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, do JP Morgan. Por favor, seu Lucas, seu microfone já está liberado.
Pessoal, bom dia. A minha pergunta é sobre, pensando no futuro, vocês já alcançaram uma escala bem razoável na América do Sul. Vocês falaram em 35% do share de exportação. Se vocês ainda veem oportunidade de continuar crescendo na região, ou se faz mais sentido a Austrália no médio prazo, para diversificar ainda mais a sua exposição. E se, como vocês esperam a alavancagem voltar para um patamar parecido muito rápido, se isso, alguma aquisição, se novas aquisições estão descartadas, né, nos próximos 12 meses, esse período de integração, ou se vai depender aí das oportunidades aparecerem. E última pergunta, só para confirmar se vocês veem, do ponto de vista de operação Fabril mesmo, né, yield de carcaça, alguma diferença significativa, alguma oportunidade frente ao nível de operação que vocês têm. Obrigado.
Lucas, como eu disse, nós fazendo o swap de Paranatinga com Várzea Grande, a gente viu que sim, que nós temos possibilidades de capturar valor do que o vendedor faz hoje e o que nós podemos trazer. Então, sim, sempre nós olhamos as aquisições, e acho que esse é um dos grandes segredos, da gente aprender e colocar novas técnicas, tá, do que a gente sabe. Então existe esse potencial. Sobre novas aquisições, a resposta é não, tá? Agora a gente tem um grande desafio de integração. Minerva tem como característica ser bastante disciplinado, bastante focado. Então a disciplina agora nossa é toda focada nessa integração, na digestão desses novos ativos quando eles vierem para a gente. Então, conservadoramente, como a gente sempre fez em todas as aquisições
Tá.
que nós tivemos.
Eu vou ser ainda mais enfático. Assim, aqueles planos de crescimento de Austrália que a gente falava, eventualmente Colômbia, isso está completamente descartado no curto e médio prazo. O foco todo agora é digerir e integrar essas aquisições. Eu acredito que isso é um trabalho para pelo menos 2 anos. Portanto, 2 anos, a gente está completamente fora de M&A. A gente tem um trabalho, sim, agora de extrair valor do que a gente adquiriu, reduzir a alavancagem, pagar a dívida e, o mais importante, voltar a pagar dividendos de forma agressiva, como a gente vinha fazendo nos últimos 3 anos.
Perfeito, obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Almeida, do Santander. Por favor, senhor Rodrigo, seu microfone já está liberado. Senhor Rodrigo, o senhor pode fazer sua pergunta. Aparentemente, há algum problema com seu dispositivo de áudio, senhor Rodrigo. Sendo assim, está encerrada a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra ao senhor Fernando Queiroz para que faça as considerações finais. Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir.
Obrigado a todos, muito obrigado por participar. O Minerva sempre foi muito transparente e muito claro, nos movimentos que faz, muito fiel à sua estratégia. Então, com esse daqui, com essa nova aquisição que nós anunciamos hoje, a gente pretende sim consolidar nossas políticas de gestão de risco, aplicar todo o nosso know-how dessas 19 aquisições passadas para o futuro. Mas aqui eu tenho um destaque muito especial, que é a nossa equipe, o quanto a nossa equipe está madura, o quanto a nossa equipe está pronta e está devidamente preparada para esse movimento. Então, aqui nós estamos fazendo esse movimento no melhor momento que a empresa tem, para que a nossa equipe, e eu dou os parabéns para a equipe por todo o trabalho feito, de como que nós, em todas as frentes, conseguimos sim gerar valor dentro da Minerva, com todo esse trabalho que nós aprendemos nesse tempo todo. Então, agradeço a todos, a gente está à disposição para qualquer pergunta, a gente está à disposição para qualquer ideia. E, por favor, entre em contato com a gente, aquilo que precisarem. Muito obrigado.
A videoconferência do Fato Relevante da Minerva está encerrada. Em caso de dúvidas, envie sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@minervafoods.com. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.